Acredita-se pelo relato dos evangelhos que Jesus passou a maior parte do tempo do seu ministério ensinando. No entanto, mesmo quando ele não ensinava por preceito, verbalmente, suas atitudes, os milagres que ele operava, todos compõem o seu ensino. Há um milagre em específico, quando o Senhor Jesus, tocando uma pessoa, nos ensina algo por meio dessa figura. Eu creio que tem muito a ver com aqueles cristãos que, no início da fé, falaram de Jesus, deram um bom testemunho, e à medida que o tempo passa, estão perdendo essa capacidade. Existe restauração que o Senhor disponibiliza. Eu quero, nos próximos minutos, conversar acerca disso com você. Fique comigo. Estou na Serra do Chapéu, em Guarapuava, no estado do Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Como disse anteriormente, quero analisar o milagre operado por Jesus e as lições que nós podemos extrair dele. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, nos versículos 31 a 37, nós lemos de novo: Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos no ouvido dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam, e ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Bom, analisando esse texto, eu percebo algumas coisas que me chamam a atenção. Em primeiro lugar, o texto menciona um surdo e gago. Depois o texto diz que ele falava com dificuldade. No final, é atribuída a expressão ao Senhor Jesus que ele faz ouvir o surdo e falar o mudo. A verdade é que nós temos uma dificuldade de definição em relação ao problema dessa pessoa. A palavra foi traduzida como gago, no original grego, mogilalos, significa falar com dificuldade. Algumas versões preferiram traduzir isso, dizendo que era um surdo que falava com dificuldade. Esse é o homem que foi curado por Jesus. Agora, algumas questões que nós podemos considerar aqui. Se essa pessoa fosse um surdo de nascença, provavelmente, nem com dificuldade, ele conseguiria falar. É fato, né, que a falta da audição atrapalha a capacidade de comunicação e a fala. Então, alguns especulam, não podemos dizer com toda certeza, que se ele era alguém que falava com dificuldade, apesar de surdo, provavelmente o seu estado não fosse, né, de alguém que era surdo de nascença. Talvez esse problema fosse mais recente e, por ser um problema que se instalou na audição, acabou atrapalhando também a comunicação, a capacidade de falar. Então, eu quero tomar essa figura e aplicá-la no sentido espiritual. É lógico que o milagre que Jesus operou aqui é um milagre literal. No entanto, há uma simbologia que acredito que podemos e devemos considerar. Nesses meus anos de ministério, eu percebo o como pessoas, quando se convertem, têm uma paixão e uma liberdade para falar de Jesus. Mesmo nos relatos bíblicos, uma mulher samaritana, né, que chama a cidade dizendo: venham ver, esse homem falou tudo o que tem acontecido comigo. No entanto, por alguma razão, parece que à medida que o tempo passa, muitos acabam perdendo não apenas o fogo, mas a liberdade de falar. Eles começam a sentir dificuldade de poder compartilhar a sua fé. Não quero nem usar muito o termo aqui, pregação, né, parecendo que estamos falando de algo do púlpito, uma mensagem articulada. O próprio compartilhar simples, o testemunho de fé a respeito do Senhor Jesus, acaba muitas vezes sendo comprometido. E algumas lições nesse processo de cura e restauração, que eu acredito que elas se encaixam exatamente naquilo que pessoas que estão enfrentando essa dificuldade de falar, de testemunhar de Jesus, precisam entender. Em Atos, no capítulo 13, por exemplo, quando nós vemos um mover de Deus que provoca a primeira grande viagem missionária, o primeiro grande projeto missionário voltado para o restante do mundo ser evangelizado. Esse projeto começou numa reunião, onde a Bíblia diz que havia, né? Em Antioquia, profetas e mestres, e eles ministrando ao Senhor, o Espírito Santo disse: é a partir da experiência de ouvir a Deus que o processo de evangelismo é desencadeado. E eu quero mostrar que isso é um fato nas Escrituras. Assim como uma pessoa que deixa de ouvir passa a ter dificuldade de falar no natural, no plano espiritual, muitas vezes quando deixamos de ouvir o Senhor, quando perdemos a sensibilidade para Deus e a sua palavra, nós inevitavelmente vamos manifestar a consequência da dificuldade de falar. Bom, mas vamos ao processo de cura, que de alguma forma tem paralelos com aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Em primeiro lugar, nós vemos que o Senhor Jesus chamou esse homem para um lugar à parte, ele o tirou da multidão. Há questões que Deus quer tratar conosco num âmbito muito pessoal, personalizado, não necessariamente no meio da multidão. Eu olho para alguns textos e eu vejo que o próprio Jesus praticava isso. Marcos 1:35 diz que ele procurava os lugares desertos, se afastava da multidão para orar, para estar com Deus, né? Essa vida de oração, ela deve ser cultivada não apenas no culto e no ambiente público, mas no secreto. Jesus falou sobre fechar a porta, falar com o Pai em secreto, e acredito que se queremos resolver esse problema, uma das primeiras coisas é retomar o tempo devocional, o tempo a sós com Deus. Segundo lugar, nós vemos que Jesus costumava nos evangelhos impor as mãos, mas aqui ele fez algo mais, né? Ele colocou os dedos nos ouvidos desse surdo. E eu quero chamar isso de um toque mais profundo. Eu e você precisamos entender, quando estamos vivendo esse tipo de problema, dificuldade de falar e compartilhar, além de sair à parte, precisamos dessa retirada para receber de Deus um toque mais profundo. Esse não é um problema que pode ser tratado superficialmente. Não é algo que se resolve apenas porque o pastor no púlpito está dizendo: gente, nós precisamos falar de Jesus, vamos lá, como se o que faltasse fosse incentivo. Nós precisamos entender, né, a importância desse toque profundo no ouvido, porque a cura começa com a restauração da audição, para depois o empecilho que por conta da surdez se instalou possa ser consequentemente removido. O próprio Jesus diz em João 15:15, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu só posso comunicar algo a vocês porque eu ouço isso do Pai. Eu gosto de uma frase de Tozer, que costumava dizer: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. O pré-requisito para poder falar é, em primeiro lugar, ouvir. Então ele recebe esse toque mais profundo, onde começa a restauração da capacidade de ouvir o Senhor. Terceiro lugar, a Bíblia diz que o Senhor aplicou saliva na boca desse homem, um método nada usual, diferente de tudo aquilo que ele fazia, mas vamos pensar na saliva. Eu que gasto muitas vezes horas todos os dias falando, pregando, ensinando, às vezes a gente precisa até do recurso de um copo d'água próximo. Por quê? Porque acaba faltando saliva. E a saliva, entre as suas muitas utilidades, ela também é parte do que eu posso aqui denominar como um sistema anti-secura. Falta de saliva dificulta a fala de qualquer um. Mas acredito que quando Jesus pega da sua saliva e toca na boca daquele homem, a mensagem é: aquilo que viabiliza a minha fala será liberado sobre a sua vida para viabilizar a sua fala. Assim como Jesus falava com autoridade, como homem nenhum tinha visto, debaixo da unção do Espírito, quando envia os discípulos, ele diz: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Os recursos que operam na minha vida vão operar na vida de vocês. Em quarto lugar, nós percebemos que Jesus suspira. E suspirar envolve, né, essa questão de uma respiração mais profunda. E eu acredito, né, que isso não apenas mostra Jesus sofrendo com a condição desse homem que já não conseguia mais falar porque já não podia ouvir, mas também nos comunica uma outra mensagem. Esse suspirar, né, que envolve tanto o inalar como o expirar depois, me remete à criação. Quando Deus cria o homem, lá no livro de Gênesis, nós lemos que ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Quando o Senhor Jesus, já ressuscitado, aparece aos discípulos, sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito. A palavra Espírito, tanto no original hebraico do Velho Testamento, a língua em que o Velho Testamento foi escrito, como no original grego, a língua do Novo Testamento, ela significa sopro, ela significa vento. Acredito que nesse momento nós temos ainda um outro elemento. Né? O suspirar é tirar algo de dentro de si e colocar para fora. Nesse momento, acredito que Jesus está reforçando a mensagem do toque nos lábios, do anti-secura, e ele está dizendo que ele tem a capacidade de nos transferir do seu Espírito Santo. eu e você não temos apenas uma obrigação de testemunhar de Jesus. É fato que isso é parte da grande comissão, uma ordenança. Mas nós podemos reconhecer que isso é um privilégio, poder comunicar as palavras de vida eterna e poder fazer isso debaixo da capacitação de Deus, poder fazer isso debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Então, eu olho para todos esses recursos e vejo que é um sopro à nossa disposição. Em Atos 1:8, Jesus diz: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra." É debaixo da unção e do poder do Espírito Santo que eu e você podemos testemunhar. Então, a gente pode concluir, né, que falar e testemunhar de Jesus não deveria para ninguém ser um peso. Eu quero ler o texto de Jeremias, capítulo 20, verso 9, na versão revisada de Almeida. Ele diz: "Se eu disser, não farei menção dele e não falarei mais no seu nome, então há no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, estou fatigado de contê-lo, eu não posso mais." O profeta está dizendo que nem que tentasse conter esse fogo, conseguiria. Nós precisamos entrar nesse lugar em Deus, de um coração tão incendiado, que seja impossível não falar, não comunicar. O mesmo texto, Jeremias 29, na NVI, diz: "Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não o posso mais." Como disseram os apóstolos, logo depois de terem sido presos e proibidos de anunciar o nome de Jesus, em Atos 4:24, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A verdade é que não podemos deixar de falar, nem por obrigação, nem pela questão de responsabilidade, mas também por estar continuamente ouvindo a Deus. Quando os nossos ouvidos se abrem, quando nós voltamos a estar nesse lugar de receber da palavra, de se deixar ser instigado pelo Espírito Santo, com a restauração da nossa audição espiritual, vem também a restauração da fala. O meu desafio a você é: precisamos retomar o testemunho, e só faremos isso retomando a audição em plena comunhão com Deus.